Sei que você veio aqui pra desabafar, né?
É, desabafar é a minha premissa principal, porque eu sou o presidente do grupo dos que não entendem.
Esse é só mais um episódio. Nesse 11º programa, estamos aqui para falar de Dark, série que desde que estreou na Netflix dividiu o mundo em dois, entre os que entendem e entre os que não entendem.
Verdade.
E nesse programa nós temos dois convidados que estão estreando no Só Mais Um Episódio. Aline Conde, bem-vinda. Finalmente achamos um espaço na sua agenda. Muito obrigado pela participação.
Pessoa ocupada.
É, pessoa ocupada.
Eu que agradeço, obrigada. Direto dos bastidores, né, do Só Mais Um Episódio.
E Renato Bezerra, bem-vindo. Já sei que você veio aqui pra desabafar, né?
É, desabafar é a minha premissa principal, porque eu sou o presidente do grupo dos que não entendem. Mas estamos aqui. Participar é o que importa.
Vocês estão de que lado?
Eu acho que eu entendo, mas aí quando eu converso com alguém eu fico, buguei. É, realmente eu não tô entendendo. Aí depois eu vejo, não, eu entendi. Depois eu vou rever o episódio, realmente eu não entendi. Eu fico meio sem saber.
Isso, essa série faz da nossa cabeça virar assim uma pasta, uma meleca. A gente pensa que tá entendendo, aí vem um fato novo e buga a nossa cabeça. Apesar de ser, na minha opinião, uma das melhores séries que a Netflix já produziu, pra mim é uma das mais frustrantes também, porque eu fico muito no vácuo.
Que a gente quer bem explicadinho, né? A gente
Sim.
quer ter um começo, um fim, né?
Eu sou muito metódico nessas histórias, eu quero entender o tempo todo, então isso me frustra um pouco. Mas enfim, a série é maravilhosa e eu sou fãzaço.
Eu acho engraçado porque o episódio, por exemplo, dura 50 minutos. Pra eu terminar um episódio de 50 minutos em Dark, eu demorava mais ou menos 2 horas, porque a cada 5 minutos eu ia pausando. Vocês também fazendo
sim.
isso pra tentar
sim,
entender?
Sim. Eu já assisti episódio em 3 partes diferentes, assim, em horas diferentes do dia. Eu não entendo essas pessoas que conseguem maratonar a série inteira. Pronto, a Aline Conde maratonou toda num domingo.
Foi isso, exatamente.
Não dá pra mim.
Eu também, eu só conseguia ver com as colinhas de com toda a árvore genealógica de cada personagem, porque senão eu não conseguia.
É, eu já não fazia isso, então. Por isso que eu sou o presidente do grupo. Mas que não entendem.
Tinha que ir parando.
Olha,
tinha...
esse grupo tem muita gente, viu? Deve ser difícil. Deve ser difícil gerenciar esse grupo aí.
Mas tinha que ir parando, olhando a colinha e ainda ia pedindo ajuda aos amigos. Ei, eu não entendi isso aqui, me ajuda. Eu não entendi, não
Exatamente.
Peguei essa parte.
Às vezes recorre ao YouTube, a gente que tá lá comentando, mas assim como a gente. Eles também têm mais teorias do que certezas, e assim vai.
E as teorias chegam pra confundir também.
Exatamente.
Sabe uma coisa legal que Dark traz, que eu vi pouca gente falando desde que estreou ainda na primeira temporada? Primeiro que é uma série alemã.
Sim.
E desde que veio Netflix, Prime Video, todos esses serviços de streaming, a gente tem que ser muito grato pelo fato de como é fácil hoje a gente ter acesso a séries que não são mais apenas naquele mundinho dos Estados Unidos.
Sim.
A gente conseguir ver, assistir séries em outra língua, ver um outro tipo de cultura. E Dark traz muito isso, né? Você vê novos atores que você não fazia ideia de quem são. Eu adoro isso. Mas vocês acham que a segunda temporada, ela evolui em relação à primeira? A primeira, ela bugou minha cabeça. A segunda, ela buga também. Mas vocês acham que a segunda, traz mais respostas do que a primeira? Vocês saem mais confortáveis da segunda temporada do que em relação ao que vocês saíram da primeira?
Eu saio. Eu acho que traz mais respostas, cria mais dúvidas, mas responde algumas coisas.
É, mas ao mesmo tempo que responde, deixa outros questionamentos, né?
Vou fazer uma pausa, só para dizer para o ouvinte, começou já nesse início de episódio. Ouvinte, você que ainda não assistiu, pode sair da sala, pode abandonar o podcast, vai terminar essa série.
Sim.
Porque eu vou já até deixar claro para a Renata e para a Aline que spoilers estão livres, tá? Vocês
Graças
podem falar de spoilers gratuitamente.
Que bom, porque eu estou aqui para desabafar. A segunda temporada, ela me conforta, assim, de uma certa maneira, por ver muitos personagens que estavam completamente alheios ao que se passava na primeira temporada, entendendo do que realmente estava acontecendo, né? Que o mote principal é a viagem no tempo. Então, a viagem no tempo baldeou tal, né? Na segunda temporada, todo mundo viaja, vai pra onde quer. Então, isso me traz um certo conforto. Na primeira temporada, eram poucas pessoas que detinham essa atividade de ir lá para as três épocas específicas. Então isso para mim, eu gostei.
Já para mim, me deixou mais confortável, sim. Mas eu fiquei feliz porque trouxe outras perspectivas da primeira temporada, né? Tipo, sobre o suicídio do pai do Jonas, né? Que a gente achava que tinha sido um suicídio, mas na verdade foi uma coisa meio... Foi um suicídio, mas que foi uma coisa meio que provocada, né? Ele conversou pra que acontecesse. E a gente viu de uma perspectiva e depois vê de outra. E eu acho que na terceira temporada eles vão resgatar outros acontecimentos da primeira e da segunda temporada, que a gente viu de uma perspectiva e a gente vai ver de outra perspectiva na terceira.
Se tem viagem no tempo numa série ou num filme, já conquistou meu coração. Só que o Dark, ela me deixa em conflito com uma questão. Eu fui educado em viagem no tempo, eu fui educado pela lógica de Volta para o Futuro, que é aquela coisa simples, que não vai muito além daquilo que você, do que uma criança consegue entender sobre viagem no tempo. Só que Dark, ela destrói tudo o que eu entendia sobre viagem no tempo lá em De Volta para o Futuro. E aí eu passo o tempo inteiro tendo que lidar com bugs na minha cabeça. Porque, por exemplo, eu me incomodava muito com o fato de o Jonas, ele falar consigo mesmo em outro tempo.
Se te incomoda, pra mim, eu acho que é um dos fortes de Dark. Porque isso, é quando você vê Vingadores aí, que eles voltam no tempo, mas eles fazem de tudo pra não se encontrar, pra não mexer na linha do tempo, né? Já em Dark, eles querem tentar mudar toda a situação, né? E eles não se incomodam. Então você vê a Cláudia mais velha falando com a Cláudia mais nova. Você vê o Jonas falando com o Jonas mais adulto. E aí aparece um outro Jonas, que é o Adam. E aí você fica pensando... Onde houve essa virada, né? Onde aconteceu essa virada que o Jonas se transformou no Adam. E pra mim, eu acho muito interessante, né? Eu fiquei até me perguntando se eu pudesse falar comigo mesmo numa outra época, o que eu falaria, entendeu?
Quando você imagina, por exemplo, a pessoa do futuro que vai para o passado, ela não está voltando o tempo, ela está voltando no tempo. Então, parece meio óbvio que ela vai ter que encontrar a versão dela naquele tempo. Se ela estivesse trazendo o tempo de volta, aí sim, não existiria aquela pessoa no passado. Então, pensando dessa forma, acho que faz mais sentido.
Sim.
Você está voltando no tempo, você não está voltando o tempo.
Pra mim, a que lidou melhor com essa história foi a Cláudia. Ela sabia, ela preparou o terreno, ela... De uma certa forma, ela conseguiu falar com o pai dela antes de morrer. Ela passou toda, ela conversou com o Jonas, disse o que ia acontecer, deu dicas, preparou a própria morte. Ela enterrou a caixa lá com a máquina do tempo, pra depois a Cláudia mais nova desenterrar. Então a Cláudia, pra mim, ela foi a personagem que soube lidar melhor com essa história das várias viagens que ela poderia fazer e como ela tinha que se preparar.
E que personagem, né, a Cláudia?
Que personagem.
Sim. A segunda temporada, quando a gente fala em relação à primeira, eu acho que a segunda temporada ela ganha muito ao dar mais cenas à Cláudia e mostrar toda essa dinâmica. E a segunda temporada também, eu quero até saber de vocês, se vocês concordam, eu tenho a impressão que as ameaças na segunda temporada se tornam mais claras do que na primeira. E aí isso torna a segunda temporada um pouco mais confortável. Porque assim, na primeira temporada, pelo que eu lembro, tá? A ameaça, ela é bem assim, é difícil de entender, mas descendo. Já na segunda temporada, quando fica um pouco mais claro quem são os viajantes, o que que os viajantes estão querendo, você fica com o coração mais confortável.
Tudo que me der um pouco mais de clareza, vou achar melhor.
É porque eu acho que na primeira temporada a gente não sabia com o que é que Dark era, entendeu? O que é que existia ali naquele universo de Dark, o que é que era possível, o que é que era realidade, o que é que eles consideravam como possibilidade. E aí a gente ficava, como
a gente
assim?
Nem tinha ideia
ele
de quem
sumiu,
eram
ele foi pra onde, entendeu? Era. E aí, como a gente, na primeira temporada, a gente já sabe, pronto, isso tudo existe aqui nesse universo. Aí a gente vai pra segunda temporada já sabendo o que é possível. Então a gente já consegue pensar numa narrativa diante daquela linha que a primeira temporada conseguiu nos possibilitar, né?
Alguém nessa semana aqui na redação fez umas comparações, começou a fazer comparações com Stranger Things.
Eu não assisti ainda.
Não, calma. E calma, ouvinte, eu não vou falar de Stranger Things não. Até porque o episódio de Stranger Things, até pra dar um spoiler... Só mais um episódio, é na próxima semana, tá?
Então,
okay.
Calma. Mas, em Dark, pelo fato de nós termos um grande número de personagens, e personagens em linhas de tempos diferentes, eu tive uma maior dificuldade de me apegar aos personagens, assim como eu me apego aos personagens em Stranger Things.
É verdade.
Sim. Só pra fazer essa ponte. Vocês também têm essa dificuldade, embora eles se concentrem muito tempo lá no Jonas, se concentrem muito tempo na Cláudia, vocês conseguem se apegar a algum personagem pra chamar de seu?
A princípio, o Jonas... Gente, eu falo a versão não, alemã, né, tá? Renato? Não, fala...
Olha, eu vou Renato, falar a versão deixa eu alemã, apresentar já o Renato Bezerra, já que a gente tá estreando esse podcast. Renato Bezerra é um
pelo
lorde.
De Deus,
ele não faz parte desse mundo real. Ele tá aqui, ele está no nível acima. Então, ele não vai chamar Jonas, não, ele não vai chamar João, ele vai chamar Jonas.
Não, eu vou esclarecer. Eu não falo alemão. O que eu estou dizendo é que eu vou falar alemão porque é como ele é apresentado pra gente.
É,
né?
Um
então
lorde.
Eu vou chamá-lo de Jonas, enfim. É, de imediato eu me apeguei com o Jonas porque eu identifico nele o protagonismo da série. Mas, de fato, são muitas linhas temporais, né? E às vezes você se identifica com um personagem numa linha temporal, mas na outra você não se identifica.
Não, e o mais doido, né? Você pode ter você pode gostar do Jonas, mas odiar o Adam, que é a mesma pessoa.
É. Exatamente.
Não sei, viu?
Exatamente.
Tenho minhas dúvidas.
Tenho
minhas dúvidas.
Eu acho que, assim, o que é consenso, é uma pergunta pra vocês, é que a Hannah, ela é intragável.
Pronto,
em todas as linhas
isso.
temporais.
É.
Não?
Eu ia dizer isso. Que
eu acho que ela é a única personagem que...
Por quê?
Ninguém gosta em época nenhuma.
Não gosta.
Por que ela é tão chata?
É, eu acho que é porque não. Ela é muito individualista. E o que ela fez também com o Urit, né? Quando ele preso lá
a
e ela
A pessoa se
foi...
taca lá pros anos 50 só pra fazer inferno.
Isso.
É uma pessoa dessa.
Exatamente.
Não dá,
ela
gente.
Sente...
Não
ela,
dá.
Ela tava... Eu percebi que ela sentiu prazer mesmo em ver que ele tava
Exatamente.
Preso, que ele tava na sarjeta, entendeu? E ela ainda... Foi lá perguntar coisas que não tinha nada
não
a ver,
não
entendeu?
Sentido,
e ela poderia ajudar
lógica.
Ele de alguma forma e não conseguiu. Então, tem uma personagem que eu gosto, que eu tenho um pouco mais de afinidade, que é a Cláudia. Mas a que eu não tenho nenhuma afinidade mesmo é a Hannah. Não suporto a Hannah. E eu gostei muito quando o Jonas falou que ela realmente não precisa de ninguém. Que é isso mesmo. E eu acho que ela vai ficar no passado e vai mexer de alguma forma nessa linha do
eu
tempo.
Eu acho que
aí,
ela ainda
nessa...
vai aprontar muito.
É.
Não, não tem indicativos de que ela vai voltar.
Não acho que ela
pra
volte
época
mesmo.
Dela,
é.
Fora a Hannah.
Teve uma coisa que tem uma coisa de Dark que eu gosto muito, que é essa história de você não separar presente, passado e futuro. A narrativa ela vai acontecendo, você vai identificando que isso é passado porque esse personagem é do passado, esse personagem aqui é do presente, esse personagem aqui é do futuro. Você vai identificando pelas roupas, pela fotografia, mas não tem um marco, né? Não é aquela série que vai dizer, ah, é que 1900 e pouco, mil, não vai dizendo isso. E aí que se você separar essas partes e dizer assim, ah, nesse episódio aqui eu vou mostrar só o passado, esse episódio aqui eu vou mostrar só o futuro, não vai fazer sentido pra gente. Então, eu acho super interessante.
Assim.
Que é quando. É, exato. É quando eles mostram essa segunda temporada, eles mostraram que não, o tempo, não importa você separar o tempo presente, passado e futuro.
Todas as linhas temporais estão acontecendo ao mesmo tempo.
Ao mesmo tempo. Eles exato. Mostraram uma narrativa bem, bem linear, juntando esses três tempos, entendeu? Foi
sim.
o que eu achei mais interessante.
Sim. Sim, sim.
Gente, são tantos personagens que eu estava confundindo a Hannah com a personagem que faz o par romântico lá do Jonas, do que eu me esqueci o nome dela,
Marta.
Com a Marta.
É.
Não.
E aí, quando vocês estavam falando...
A Hannah,
falando,
na verdade,
exato,
é a mãe dele.
Exatamente, exatamente.
É. Teve até um momento que o Jonas pergunta, você algum momento chegou a amar o meu pai? Porque ele mesmo percebeu que ela...
Na verdade, ela a Hannah é cunhada da Marta.
Não vale nada.
Meu Deus. Eu posso ser vice-presidente do teu grupo, viu, Renato? Fica a dica aí.
Estamos de portas abertas.
Se tiver precisando de um vice,
quanto
eu tô.
Mais, melhor.
Mas, gente, a ficção científica, e Dark tá inserida nesse gênero, ela tem um grande risco, porque na hora que ela apresenta vários tipos de ramificações, ela pode se tornar muito confusa e fazer a audiência perder o interesse por não entender mais nada.
Sim.
E aí eu queria saber de vocês se vocês acham que Dark, ele corre esse risco, ou ainda ele tá um pouquinho longe de ele ficar confuso de uma forma que as pessoas não queiram mais saber dessa série.
Olha, sinceramente, até o momento eu acho que não.
Eu também acho que
falando
não.
Por
pelo
mim,
menos na minha bolha.
Mesmo na minha cabeça bugada, eu sou fãzaço. Ela consegue me prender de alguma forma. Eu acho que a questão de todo episódio ter uma revelação importante, apesar de deixar outras muitas lacunas em aberto. E ser uma história muito bem amarrada, os acontecimentos todos ligados em todas as linhas temporais. Eu não sei explicar direito por que ela me cativa tanto, mas assim, falando por mim, não tem o menor risco de eu perder interesse por não entender certas nuances, alguma coisa assim.
Eu acho que é esse mistério, essas coisas que você sabe que tem algo a mais, você não sabe o que é. Eles ainda vão falar, né, provavelmente nessa terceira temporada, que causa o interesse das pessoas, sim, entendeu? Sim. Que prende as pessoas, né? E é o que aconteceu com Game of Thrones também, né? As pessoas faziam teorias, né? E aqui eu acho que é do mesmo jeito, sim. Já tem muitas teorias.
Aliás,
né?
Eu penso se a Dark tivesse sido exibido de uma forma de episódio por semana, o quanto teria sido maluco.
Era.
E o quanto ela poderia ter crescido ainda mais, assim. Eu fiquei me questionando, não tenho uma resposta se ela conseguiria ter mais sucesso do que tem hoje, mas que abriria um grande espaço pra gente tá teorizando se tivessem sido divulgados episódios.
E essa segunda temporada deixou claro que todos os acontecimentos, por menores que sejam, eles estão fortemente ligados à história de alguma forma. O caso do suicídio do pai do Jonas. A gente só descobriu essa temporada que ele viajou no tempo e influenciou o suicídio. Ou seja, uma coisa que a gente, pelo que a gente viu na primeira temporada, a gente jamais imaginaria. Então tudo tem uma influência direta da viagem no tempo. Acho que as pessoas estão começando a perceber que cenas ainda não explicadas ou cenas que a gente não deu importância, elas vão ainda ter uma revelação em relação a isso.
Várias coisas.
Eu tô me fazendo entender?
Sim, várias coisas da primeira temporada isso... passam a fazer sentido depois que você vê a segunda temporada.
É. E assim vê as interferências que aquela cena isso. teve.
Assim como eu acredito que na terceira também vai trazer várias coisas que vão responder perguntas nossas em relação à segunda temporada.
Sim,
eu tenho até um exemplo.
Diga.
Isso vai contra uma teoria da Aline, mas tudo bem. Quando Noah, jovem, de 1921, mata aquele rapaz. Quem é aquele rapaz?
Parece muito ser o Bartosz.
Isso não foi à toa. Isso em algum momento vai pesar muito na história, entendeu? Então, esse é um exemplo, claro, de uma cena qualquer que apareceu. Acho que foi no primeiro episódio.
É uma cena que
no primeiro episódio, lembrei.
Uma cena aleatória que apareceu. Uhum. Enfim, a gente não deu muita importância, mas que...
Pode ser.
Depois assim, vai ser revelado como está intrínseco.
Sim.
E a série, ela é muito cuidadosa na escolha dos atores que fazem cada personagem. Sim. Por exemplo, a Hannah jovem, a Hannah criança, parece muito com a Hannah adulta. E esse cara...
E a Elizabeth.
Elizabeth, só pela cara você já sabe que é ela. E o cara que o Noah mata, ele parece muito com o Bartosz.
Sim.
Mais jovem. Embora, na verdade, o Bartosz mais velho, né? Só que a gente não sabe ainda se é realmente o Bartosz. A gente tá tirando só por conta de ser parecido fisicamente.
Mas é por isso também que eu acredito que o Adam não é o Jonas.
Por que lá
mas você acha que o Adam vamos o Bartosz, não é isso?
Vamos entrar
eu acredito que possa ser ele, entendeu? Porque assim...
A gente já entrou na parte de teorias aqui.
Isso.
Vamos lá.
Vamos, por favor.
Porque eu acredito que... Primeiro, a Cláudia é uma das pessoas que mais anda passa pela linha do tempo, visita pelo tempo, não sei o quê. E ela nunca ficou tão marcada quanto o Adam. Por que que o Adam ficou tão marcado e a Cláudia não?
Então, marcado que você falou.
No rosto. Né?
Sim.
Aquela cicatriz aqui não necessariamente vai... Não é uma coisa forte pra dizer que ele é, né? Que é obrigatoriamente o Jonas, entendeu?
Essa é uma das minhas curiosidades. Em que momento da história o Adam teve a cara derretida?
Pois é, exato. E em nenhum momento ele parece com o Jonas, entendeu? O Jonas é jovem, parece com o Jonas adulto, mas não parece com o Adam, entendeu?
Mas também não parece com o Bartosz.
Ok, se ele for realmente o Jonas, aí vai ter que ter uma virada muito grande pra justificar isso. Mas não parece com o Bartosz, é verdade, não parece. Mas ele tinha que se disfarçar de alguma coisa pra dizer que era o Jonas, entendeu?
Sim. Eu
e por que ele se chama Adam e não Jonas?
Exato, é outro.
Entendeu?
Exatamente.
E por que é que ele vai matar a Martha? O Bartosz, ele sempre gostou da Martha. Ele sempre teve um ciúminho da Martha com o Jonas.
Por que que eles, na sua teoria, o Adam sendo o Bartosz, por que que ele mataria a Martha?
Pra vingar, porque a Martha preferiu o Jonas do que ele. Eu acredito nisso. É uma coisa que eu acho que a terceira temporada vai ter que explicar, entendeu? E porém, outra coisa, o Bartosz não aparece em nenhum momento. Se não for essa cena da primeira do primeiro episódio, da segunda temporada, ele não aparece em nenhum outro momento da temporada. Nenhum outro momento. Naquela época, entendeu?
O que a gente sabe é que o Jonas do futuro leva o Bartosz, a Francesca e o Magnus
para 1921, eu acho.
A gente supõe, porque, enfim, mas não foi dito.
Isso.
Lá em 1921, aliás, acredito que seja antes, um tempo bem isso. antes.
É porque eles já estão adultos.
Apresenta o Magnus, né, já velho, falando com o Ada. E a outra, a mulher, que nós, né, a gente supõe que seja a Francesca, mas também não foi dito. Então, isso não deveria reforçar a hipótese de que o Bartosz foi assassinado mesmo, e ele é aquele rapaz do primeiro episódio?
Mas, como pode o Magnus estar naquela idade e o Bartosz não?
Numa daquelas fotografias do escritório do Adam, aquele escritório lá do Sigmunds, aparece o Adam sentado no meio.
Sim.
Aparece a Agnes, o Noah, o Magnus, essa mulher que a gente supõe que é a Francesca. E do lado da Francesca tem um cara muito parecido com o Bartosz. Então isso derruba. Eu trouxe, inclusive, não vou mostrar pra vocês, porque enfim, não tem como mostrar para os ouvintes, mas é uma suposição forte de que realmente ele não é o Adam.
É, a terceira temporada vai ter que explicar isso bem direitinho.
Isso, não sei, eu não lembro em que momento da série essa fotografia é mostrada, mas
o que me deixa,
se vocês puderem rever.
O que me deixa aflito é porque logo após a estreia da segunda temporada de Dark, saíram várias matérias dos criadores tendo que reafirmar que a terceira temporada vai responder a todas as lacunas. E, gente,
eu só espero que seja suficiente. Porque é a última, né?
Exatamente. Foi inevitável. Uma lembrança logo veio à minha cabeça. Antes da última temporada de Lost, os criadores de Lost também precisaram reforçar que a última temporada iria responder tudo, esclarecer tudo. E não conseguiu. O meu medo é que Dark possa ser manchado na terceira temporada por isso, sabe?
Uhum.
Porque são muitas lacunas. E eles precisam ter muito cuidado. Um cuidado que eles tiveram nessas duas primeiras temporadas. E que eu espero que na terceira eles consigam repetir o mesmo cuidado.
É, mas agora que você pontuou isso, Alan, eu acho que é bem perigoso. Ainda mais quando você termina uma temporada com a seguinte frase. Não é questão... A questão não é de que tempo, mas sim de que mundo. Ou seja, eles já vão colocar uma outra questão, que é a dimensão, o lugar, entendeu?
Multiverso, eles vão trazer um conceito. A gente não entendeu ainda
nem o tempo.
A gente não entendeu nem a viagem no tempo em Dark, e eles vão trazer um conceito de multiverso.
Exatamente. Meu Deus, isso vai embaralhar tanto a nossa cabeça, meu Deus.
Que a única coisa que eu entendi é que aquilo é o que o Adam queria, não é isso?
Sim.
Ele queria destruir o mundo atual e criar um outro. Agora, como o porquê daquela Martha de outra dimensão ter aparecido, o que causou aquele aparecimento, eu não sei se foi o apocalipse, eu não sei se foi o fato da Charlotte ter tocado Elizabeth lá na esfera que abre. Então,
eu acho que o apocalipse foi uma coisa que não ficou muito bem claro na série, entendeu?
Qual foi o momento na segunda temporada que mais fez vocês explodirem a cabeça? No meu, foi quando eu percebi que a Elizabeth é mãe da Charlotte e ao mesmo tempo filha.
Sim.
Foi o mesmo?
Disparado, pra vocês? Exatamente.
Foi o mesmo.
Foi o mesmo, porque apesar da gente já ter ouvido falar sobre esse paradoxo temporal, ainda é muito impossível pra mim.
Nessa hora eu pausei e fui procurar na internet o teu grupo.
Muito bom. Encontrou, né?
Eu preciso entrar num grupo de pessoas que não entenderam.
Exatamente.
Gente, mas é muito complicado. Eu fiquei, meu Deus, quem veio primeiro? O ovo ou a rainha?
Exatamente.
Eu acho que a série levantar
é demais na minha cabeça.
Por isso que você é o presidente, Renato, desse grupo. Eu acho que a série embora ela deixe essas lacunas e seja muito difícil de acreditar que a terceira temporada vai nos dar todas as respostas, é inegável dizer que o fato de fazer a gente refletir sobre tanta coisa, e de refletir sobre tantas coisas difíceis mesmo de entender no mundo, assim, como o universo, sobre o que é partícula de Deus, sobre o que sobre o que significa realmente uma viagem no tempo, uma viagem no tempo ela pode existir, sobre o que significa o multiverso, torna a série, assim, um dos pilares da Netflix.
Sim, com certeza.
E não é pra menos que na semana de estreia, na semana que Dark estreou, foi a série mais vista na Netflix. E é uma série alemã. Gente, vamos pro qual último episódio? Aline Conde e Renato. Eu não sei se vocês já ouviram esse programa outra vez. Mas o ouvinte que acompanha desde cedo sabe o que é o qual último episódio. Qual o último episódio é o momento em que eu pergunto aos convidados qual foi o episódio mais recente que vocês viram?
Gatunas. É uma série que estreou recentemente na Netflix. Ela conta a história de três meninas que são cleptomaníacas. E elas são de universos entre aspas. Elas são adolescentes. Cada uma tem o seu mundo, cada uma tem a sua particularidade. Um é aquele estilo patricinha de high school, né, da ensino médio americano, popular. A outra é um estilo mais, como é que eu digo, meio revoltado, descolado, tipo, dane-se o mundo. E a outra é uma recém-chegada na cidade.
Que perdeu a mãe.
Você é assiste. Que perdeu a mãe. E tudo, então, é aquela que tá tentando se encaixar na escola. E elas descobrem esse hábito, né, de roubar. Cada uma tem o seu motivo específico para fazer isso. Elas se encontram na reabilitação, elas fazem reabilitação juntas. E aí, a partir dessa reabilitação, elas desenvolvem uma relação. E é uma relação bem bonita, assim. Eu não terminei ainda, não sei se a Aline já terminou.
Já terminei.
É uma série curta, de 10 episódios, e eu tô curtindo muito.
Então você indica?
Indico. Assim, pelo título, pelo semblante, a gente pode achar que é uma série bobinha, assim, mas a Netflix costuma surpreender muito, e eu tô gostando bem.
Aline, conte qual o seu último episódio.
O último episódio foi o último episódio da série Unidade 42, que eu acho que estreou recentemente na Netflix. Que é também se passa na Europa, acho que na Bélgica. E é uma série que é tipo aquela série, tá, todo episódio uma história diferente, conta a história de uma unidade da polícia de investigação que vai contar casos de pessoas que morreram, eles vão desvendar esses crimes, né? E tem um foco numa hacker que trabalha nessa unidade de investigação, e é bem legal, porque ela tem um passado que não é tão interessante, e ela mudou pra entrar nessa unidade de investigação.
O meu último episódio foi Stranger Things, não preciso nem explicar o que é essa série, né? É o próximo, inclusive é o próximo tema desse podcast, o próximo episódio vai falar sobre Stranger Things, essa nova temporada. Mas esse é o qual último episódio? O último episódio é justamente pra cada um dar indicações despretensiosas. Não são aquelas que a gente se prepara pra indicar, são aquelas que...
No revela... susto, né?
É, são aquelas no susto e aquelas que revelam nossos hábitos. Mesmo mesmo aquelas séries que a gente não quer que o mundo saiba que a gente vê. Aline e Renato, muito obrigado por terem aceitado o convite. Foram ótimos.
Também agradeço.
Muito obrigado por enriquecer esse debate. E olha o seu grupo, Renato. Tem tudo pra crescer.
Estamos de portas abertas. Sempre cabe mais um.
A gente tem um grupo no WhatsApp, viu?
Olha.
E já deve estar.
Me coloquem porque eu não tô nele não, por favor.
A gente vai colocar.
Ouvinte, até mais.
Tchau,
gente.